puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a ser sobre Brasil, que se enfrenta a unas elecciones el próximo 2 de octubre en primera vuelta y el 30 de octubre en segunda vuelta. Estas elecciones son cruciales para este gran país que decidirán el destino de la tambaleante democracia brasileña.
Amou aquella vez como si fuese última. Besou a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado.
Para que nos informe de cómo se encuentra en estos momentos la situación del país y la carrera electoral, tenemos en el programa a Kelly Mafort, coordinadora nacional del MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales en Tierra. Hola Kelly, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación, pues ya sabemos que tenéis muchas actividades en estos días. Y para comenzar, creo que sería interesante que nos dijeras muy brevemente qué es el MST.
MST es un movimiento de lucha por la tierra y reforma agraria que tiene como 40 años casi. Es un movimiento que está presente en 26 estados del país. Hay como 450 mil personas en asentamientos de reforma agraria que ya conquistaron la tierra y también hay como 90 mil familias que están acampadas en la lucha por la tierra. Entonces son como más o menos 2 millones de personas en nuestra organización en Brasil. Estamos en la lucha por la tierra, reforma agraria, agroecología, reforma agraria popular. Al mismo tiempo, también por la democracia y la defensa de los derechos humanos en Brasil.
¿Cuál es la situación actual de Brasil ante las elecciones que se van a celebrar?
Es una situación muy delicada porque hay un proyecto que es un proyecto de extrema derecha que tiene una relación muy grande con el golpe que nosotros sufrimos acá en Brasil en el año de 2016. Quando a presidenta Dilma Rousseff sofreu o impeachment e depois muitas foram as medidas de uma reforma, legislação do trabalho, em la previdência e também muitas coisas ligadas a um estabelecimento de um limite para os gastos sociais, educação, saúde, que foi a emenda constitucional 95. De lá para cá, uma situação que só piorou muito as condições de vida de lo pueblo. Hoje em Brasil, temos 211 milhões de brasileiros e brasileiras, mas da metade está na insegurança alimentar e também há como 33 bilhões de pessoas em Brasil que estão passando hambre. Há um desemprego muito grande, muito largo, então há uma situação muito agravada porque em la política há o tempo todo uma ameaça muito grande, não respeitar o processo eleitoral, o golpe. Então, há uma tensão muito grande sobre essas eleições e também um temor que os problemas que os brasileiros e brasileiras estão enfrentando possam ser ainda piores no próximo ano.
Um dos logros, precisamente, do anterior presidente Lula e de Dilma Rousseff fue su lucha contra la pobreza y la desigualdad. Parece ser que en estos momentos esto ha habido un gran retroceso.
Sí, lamentablemente Brasil ya había salido de lo mapa de la fome y ahora ha regresado y son muy fuertes los indicadores de peor económica. Brasil hoy tiene su economía muy baseada en la exportación de commodities, agrícolas, minerales, e também ambientais, porque há uma pressão muito grande sobre o mercado de carbono, sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, então, biomas muito importantes para o Brasil, e que há uma pressão muito grande de empresas transnacionais, de lo capital, para que o Brasil profundize a dependência e que não priorize seu povo e suas necessidades básicas. Então, hoje as eleições são muito importantes para garantizar direitos que são direitos básicos para o povo, porque senão a crise vai se profundizar de maneira muito forte.
E como estão as expectativas de Lula ante as eleições?
Lula é um grande guerreiro que sai da prisão fortalecido porque foi provado, né, sua inocência. Todos os 26 processos contra Lula, eles foram todos derrotados. Então, logo quando Lula sai de la prisión, sai muito fortalecido e há um reconhecimento muito grande pelo povo, especialmente dos mais pobres, o liderazgo que tem Lula. Porém, há muita preocupação, né? Porque Lula está em la liderança e há uma pequena possibilidade ganharmos as eleições em Brasil em na primeira volta, que seria muito importante, porque entre a primeira e a segunda volta, há uma possibilidade de escalar muito a violência política. Então, é muito importante, né, decidir nas eleições na primeira volta. Há uma chance que não é muito grande, mas há uma chance, uma possibilidade de que Lula, porque tem 51% dos votos válidos, então, se há uma possibilidade de resolver isso em primeiro turno. Em no segundo lugar está Bolsonaro, atual presidente, que é responsável por tantas coisas terríveis, né, terríveis em termos de la pandemia, a fome, desemprego, mas há uma força muito grande por lo fundamentalismo, especialmente lo fundamentalismo religioso em alguns setores da Igreja Católica, mas também muita força na Igreja Evangélica. Então, há uma carga também muito, muito grande de fake news. Então, há parcelas como 23% e 25% da população brasileira que ainda está com Bolsonaro. Então, há uma questão de los dois colocados principais, Lula em la liderança e com uma diferença mais ou menos de 15 pontos entre Bolsonaro e Lula. Há uma grande diferença. E depois, né, todo o capital também queria como uma terceira via, um terceiro candidato, mas passa que nenhum dos candidatos, depois de Bolsonaro e Lula, lograram ter êxito de votos, êxito eleitoral. Então, há duas candidaturas, que são as duas candidaturas mais fortes, há um liderazgo muito importante de Lula em la região nordeste do país, En las regiones donde lo agro es muy fuerte, como por ejemplo en sur del país, en la región centro-oeste, hay un liderazgo de Bolsonaro. Entonces, una lucha muy grande también de proyecto, porque este proyecto de agro es un proyecto de la destrucción ambiental, de lo trabajo escravo, de lo avanzo, ¿no?, sobre áreas de producción alimentaria. Entonces, todos esos temas están en las elecciones con mucha fuerza. Hay una preocupación porque las Fuerzas Armadas del Brasil están presentes en el gobierno actual. Hay como 8,000 militares en el gobierno y hay también una fuerza que es una fuerza paramilitar. No tiene mucho comando, más que hay un crecimiento muy grande de armas, de armamentos. Los clubes de tiro de armas, ¿no?, en Brasil también hubo un crecimiento muy grande. Entonces hay una preocupación sobre las elecciones, pero también sobre el aumento de la violencia y de la extrema derecha en la política en Brasil.
Se dice que los predicadores hacen su campaña en los templos evangélicos. Entonces eso fue una de las armas para la otra vez que perdieran el candidato del PT. Y luego también estaba la importancia de Internet y lo que has hablado de los militares y paramilitares. ¿Cuál sería brevemente lo más importante que sobresale en la campaña actual de Lula?
La campaña tiene un foco muy importante sobre las mujeres. Se dependencia de las mujeres del Brasil de todos los segmentos. Lula sería eleito presidente de la República en la primera vuelta. Y hay un apoyo muy importante de Lula entre las mujeres evangélicas, porque las mujeres saben que las armas sirven para matar personas. Y las mujeres, violencia contra las mujeres, los feminicidios, estas armas, una mayor circulación de armas, significa un mayor aumento de la violencia. Entonces, por enquanto, en Brasil, las mujeres evangélicas no gustan de armas. Isso é muito importante, é um divisor. A campanha de Lula está mirando muito as mulheres de todos os segmentos, porque há uma variável de gênero e também de classe social, que é muito importante, está na base dos votos, né? E aqui em Brasil, a maioria do eleitorado é composto por mulheres. Outro foco muito importante é precisamente a economia. Todos os indicadores do governo de Lula e de Dilma são indicadores muito mais positivos em relação à economia. Então, este também é um foco muito importante. A questão da retomada de geração de empregos, a questão de aquecer o mercado interno, também colocar o povo em o orçamento, a questão de taxação, né, sobre impostos e quem tem mais ganâncias. Outro é a questão social. Sabemos que Lula, em sua trajetória, foi uma pessoa que é um migrante, passou por muitas necessidades, nasceu numa cidade muito pobre. Toda sua trajetória, há uma identificação muito grande dos brasileiros e brasileiras com a figura de Lula. Pela hambre que vem com tanta força agora, uma questão muito forte que Lula quer enfrentar. Então, Lula faz muitas relações políticas muito amplas, há uma configuração de esquerda com progressistas políticos de centro que estão juntos com a figura de Lula, e essa articulação política que é ampla tem como carro-chefe o enfrentamento da hambre. Então, isso é muito importante, porque Lula consegue desenvolver este liderazgo.
O Brasil tem grande importância, tanto por seu tamanho como por sua relevância econômica e política. E agora que predominam os governos progressistas na América Latina, crees que isso lhe vai beneficiar?
Sim, essa eleição é muito importante para os brasileiros e brasileiras, mas também para toda a nossa região. Há um crescente muito importante sobre tudo o que se passou, especialmente en la Colombia recientemente, mas también sabemos de lo fuerte bloqueo contra Cuba y también contra Venezuela. Es muy importante que en Brasil sea eleito un candidato de la izquierda, un candidato progresista, porque sin duda ninguna hay una presión muy grande sobre lo capital y los Estados Unidos sobre la región. Entonces las elecciones en Brasil, precisamente la democracia en Brasil, es una cosa muy importante para toda nuestra América Latina.
Y ya para terminar, ¿qué espera el MST de estos comicios y del candidato Lula?
Hacer la reforma agraria popular, porque para enfrentar la hambre en Brasil es necesario no solamente renda, empleo, mas también producción de alimentos, comida de verdad, alimentos saludables, sin agrotóxicos, sin transgénicos en los campos. Entonces, queremos que avance la agroecología, lo respeto por la naturaleza y al mismo tiempo atender las necesidades de nuestro pueblo.
Kelly, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y ha sido un placer compartir contigo este rato. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias, demais. Chao, chao.
Kelly Mafort, coordinadora nacional del MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales en Tierra.
Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público.
En la agenda de los próximos días, el martes 27, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa. Agraïm-vos, com sempre, la vostra companyia i us esperem en el pròxim programa.
Programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. Vamos,